Bom dia. Vocês devem estar lembrados que no dia da primeira prisão de Vorkaro, ele mandou mensagens para um telefone do Supremo. Isso já foi esclarecido pela CPMI. E o telefone do Supremo respondeu numa mensagem de quem precisa esconder a mensagem, de uma só via. Na medida que a mensagem é lida, ela se apaga. E perguntou se conseguiu bloquear e tal. Ele, o dia inteiro, ligou, desde cedo, quando ele soube pelo serviço de espionagem digital dele que seria preso, né? Desde cedo ele estava ligando, já preparou, ia bloquear e pegar o jatinho e ir embora para o Oriente Médio. Né? Pois o presidente da CPMI fez um ofício, eu vi o ofício. O ofício é de 19 de março, para a senhora Desdémona, que é a diretora-geral do Supremo, perguntando com quem está esse telefone funcional do Supremo. E até agora não se tem notícia da resposta. Talvez tenha havido a resposta e foi mantida em sigilo absoluto. Apenas registro aqui que não se tem notícia da resposta, porque já esgotou-se o prazo de 2 dias que fora dado pelo presidente da CPMI, senador. Né? Como se sabe, eu menciono muito isso, no segundo artigo da Constituição aparece o Legislativo como mais importante dos três poderes, e o Supremo como o terceiro, porque não tem voto. O Legislativo é o que representa o povo é o poder, é a origem do poder. Por isso ele deu o prazo de 2 dias. Mas falando de um Tribunal Superior de Justiça, lá no Superior Tribunal de Justiça, vocês também estão lembrados daquele juiz, aquele desembargador que foi afastado por ter assediado uma moça de 18 anos no mar, lá em Balneário Camboriú, Marco Buzzi. Pois agora eu estou vendo no Estadão que a mulher dele, a advogada Kátia, é reincidente em movimentações atípicas do COAF, porque com essa história aí de abrir conta e tal, você ficou sabendo, saiu no Estadão. Por exemplo, a movimentação normal do escritório dela, ela disse que já se desligou do escritório, mas a movimentação é de 2024, era de 58 mil por mês. Em dezembro de 24, deu 2.625.000 mil. Ou seja, é mais uma, né? Que deixa a gente pensar que isso está bem espalhado no judiciário, essas movimentações atípicas. Que eufemismo, né? Bom, mas outra questão que é bom, já que a gente fala nisso, né? O Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, quando o BRB iria comprar o Master, né? O governador Ibanez mobilizou toda a bancada governista para aprovar, como efetivamente aprovou a compra, né? Agora, o governador agora diz que a culpa é da oposição, a situação da BRB. Meu Deus, não foi a oposição estava contra a compra, né? Mas enfim, vale tudo para ver se engana as pessoas. Mas olha só, o então presidente que foi nomeado pelo governador do BRB tinha tomado empréstimos pessoais no próprio banco que ele presidia e está devendo R$1.780.000. Gente, se fosse um banqueiro privado, dono do banco, ele ia pegar dinheiro do banco dele. Mas o Banco de Brasília não é do presidente. O presidente agiu como se fosse o dono do banco. Ele que vai tomar dinheiro na Caixa Econômica, em outro banco. Mas o único banco em que ele não pode pegar dinheiro é o banco que ele está presidindo. É um banco público. Ele é servidor do público. Incrível. É mais uma que a gente vê, né? Coisas incríveis acontecem. E coisa incrível. Ministério Público do Paraná multando uma família, a multa já está em meio milhão de reais. 500 mil. A família não tem... A família vai passar fome se tiver que pagar essa dívida. Foram penhorar os bens. Imagina. E não tem como. Nem tem bens. Tem 2 filhos, um menino de 10 e outro de 12, que não tomaram aquela injeção, supostamente, para evitar a Covid, que não evita a Covid, não evita o contágio, não evita nada e ainda tem efeitos colaterais graves, como está avisado na bula da Pfizer. Aí os pais preocupados devem ter lido a bula, não, meu filho não vai tomar. Então foram multados. É o único país do mundo que faz isso. Multados R$300 por dia. Então, como vem de longe isso, já está em 500 mil. É mais uma do país de Jabuticaba. E só para registrar, o Lula ontem batizou o primeiro caça Gripen. Gripen é grifo. São aquelas aves de rapina que estão lá na Notre-Dame de Paris, né? lá em cima. É, bom, mas são 15 que vão ser fabricados aqui de 36, do negócio de 36 com a Saab sueca, que está numa joint venture com a Embraer para fabricar esses aviões lá em o Gavião Peixoto. E já saiu o primeiro. Lula foi lá batizar e pôde ver também um carro que voa. Carro voador feito no Brasil, pela Embraer. Tem 10 motores elétricos, 8 para manter voando, manter sustentando no ar. E 2 para fazer a propulsão, ou a tração. Eu não sei de quantos lugares é esse veículo, mas eu acho que pode ser adaptado à necessidade. E já tem muita encomenda. Muito interessante, queria registrar isso. É uma subsidiária da Embraer que está fazendo isso, a Eve Air Mobility. Tem um nome estrangeiro para atingir o mundo inteiro, né? Inclusive a Embraer botou um X no fim, como já se quis fazer com a Petrobras. Só que não, né? Perderam a oportunidade de pegar o primeiro nome registrado de Brasil, uma ilha chamada Brasil com X, que está nos mapas, no Atlântico, mapa de 1400 e pouco, até antes disso, descoberta por Diogo Brandão, se não me engano, registrada lá no cartório da época do Papa. Só para a gente saber que Portugal apenas mandou Cabral para chantar os marcos, o primeiro em Touros, o segundo em Cananéia, para dizer, ó, esse é nosso. A gente já descobriu isso há muito tempo, está lá registrado no Papa. De Brasília, Alexandre Garcia.